peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salt Peanuts. Aqui estamos, mais uma semana, mais quatro canções. Já sabem que isto trazemos sempre aqui o que é que andamos a ouvir. Às vezes novidades, outras vezes coisas que nos foram passando ao lado assim, nem sabemos bem como. E acho que é uma história dessas que tens para abrir, não é?
Sim, é verdade. Olha, eu trago os Buzzard. Espera, vou repetir. Buzzard. Agora sim. E os Buzzard bazaram daqui de Portugal, vieram, bazaram e nós não demos por nada. Eles vieram.
Está mal.
Uhum. Vieram ao Super Booking Stock em 2022, na altura aqui deste EP. Na altura não, eles já tinham lançado entretanto um disco ou dois, a seguir ao EP da canção que eu trago hoje. E vieram cá e nós não vimos e nós não sabíamos que música era esta, mas se soubéssemos, não é? Uhum. Porque a canção é muito viciante, a verdade é essa. Eu trago uma canção que se chama John Lennon Is My Jesus Christ. Right?
Right.
Eu sou isso há duas semanas, isto cruzou-se comigo, não sei, ou foi na rádio ou foi no Spotify, algures, e eu fiquei imediatamente viciada, adorei a estética deles, adorei toda a cena de anos 70 que eles incorporam, e fiquei viciada neles. Claro, comecei logo aqui por este EP de 2020, o Nonstop. Entretanto, eles já lançaram mais dois álbuns, mas realmente adoro esta cena non-apologetic deles. Uhum. Para já, este EP tem 10 músicas. I mean,
é um álbum, come on.
Eles não querem saber se para as pessoas isto é um álbum. Não, para eles é um EP e acabou, não querem saber. Pronto, they don't care. E isso é bem fixe, gosto dessa energia e gosto de. Eu adorei a letra desta canção. Gosto muito da forma como a letra vai sendo até um pouco cómica à medida que vai avançando. E género David Bowie's My Henry Ford e por aí fora. Acho que é só incrível mesmo. Também referências ao Bill Fay. E achei-os hilariantes, achei-os fantásticos. E estou com muita pena de ter perdido este concerto. Aposto que toda a gente se fartou de gritar. Porque esta música entra-te na cabeça e tu começas imediatamente a cantá-la. De certeza que foi um bom concerto. E pronto, e mais uma vez, e já falámos disto acho que na semana passada ou há duas semanas, quer dizer, não há tempo para tudo, não é impossível, precisávamos de mais outros 15 anos, fazer um retake, e não para substituir os últimos 15, mas para adicionar, não é? Portanto, porque é preciso tempo só para as coisas que já passaram, quanto mais para as coisas que estão a acontecer neste momento, e uma pessoa não consegue chegar a tudo. De qualquer forma, estamos sempre a tempo, mais uma vez, e estes buzzard já entraram aqui nas nossas playlists e vão ficar, com certeza. Portanto, se vocês não os conhecem, esta é uma boa porta de entrada, aliás, é das canções mais famosas deles e também é uma boa forma também de conhecerem também um bocadinho esta estética sonora que eles têm e também a própria energia da banda. Por isso, sem mais demoras, vamos ficar então com John Lennon Is My Jesus Christ. John Lennon is my Jesus Christ. He wakes me up in the morning, puts me bed at night. I don't need nobody else, cause John Lennon is my Jesus Christ. Love.
Hey man!
Hey dude!
Hey
bud.
Well, sorry, I got a bit ragey then.
Why?
When I shouted yeah. Wait there.
There it is. Hey man.
Yes, man.
You feeling good? What are you putting on there?
How are we doing?
You putting something sick on?
Conhecia aqui os Buzzard e gostei quase. Mesmo. Quase! É difícil. Pá, bandas com três palavras.
Buzzard vezes três.
Buzzard vezes três, os baleia, 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 os pigs, 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 pigs.
Esse nunca mais acaba. Acho que é oito vezes.
Pigs. Quantos pigs são, afinal?
Pronto. Não sei quantos são pigs, é, uma boa, é um bom nome de banda.
Exato, os pigs and ad counting. Qualquer coisa do género. Difícil de dizer, mas grande canção, muito engraçada esta coisa de ir nomeando os deuses, não é? do rock and roll. Gostei mesmo muito, tenho mesmo que explorar. E nesta onda de mencionar as grandes influências, há uns dias, uma coisa mesmo muito recente, descobri aqui uma canção de um músico que eu não conhecia, que se chama Herbert Almeida, um músico brasileiro, que começa assim a biografia dele no Spotify. Curtis Mayfield, Fela Kuti e Itamar Assunção entram num bar em Belo Horizonte.
Sold.
Basicamente, e o mais engraçado é que realmente é uma excelente descrição do que é a sonoridade do Herbert Almeida. Mas achei ainda mais piada porque a canção que eu ouvi dele, a primeira que eu ouvi dele, que na verdade é o single mais recente ainda de 2024, chama-se Cuties. E realmente é sobre, menciona diretamente Curtis Mayfield, Fela Kuti e o Itamar Assunção. Portanto, acho que é o cartão de visita perfeito realmente para esta sonoridade que na verdade é uma celebração de toda a música negra brasileira e não só, a música negra no geral. Aliás, ele fala muito da música dele e dos álbuns anteriores. Ele tem já dois discos, o primeiro acho que é de 2018, por aí. Que é muito sobre negritude e sobre esta identidade negra, e achei mesmo muito interessante. Não é só mais um músico brasileiro a pegar nestes temas, achei que ele o faz também de uma forma muito interessante e mistura muito bem todas estas influências, o soul, o funk do Mayfield, o afrobeat do Fela Kuti e também aqui esta influência do Itamar Assunção, que eu também descobri há pouquíssimo tempo, porque ando a ler, acabei há pouco tempo, a autobiografia da Rita Lee. E ela também fala do Itamar Assunção, mas era assim um nome que eu não tinha no meu radar. E ele esteve também na vanguarda do que é música negra brasileira. Nós temos muito o Gilberto Gil como a grande referência nessa área, mas há muitos outros por descobrir. E lá está, lá tenho o Kir, novamente, aos anos 70. Aliás, acho que o Itamar até foi mais relevante nos 80s e 90s. Mas pronto, lá tenho que ir um bocadinho para trás para perceber aqui... e descobrir mais grandes pérolas. E também é importante que pessoas como o Herbert Almeida façam esse exercício também de ir auscultar as raízes, mas trazer para o presente. Eu adoro isso, pronto. Eu sou uma pessoa, como muita gente diz, muito, muito retro, muito nostálgica. É verdade, mas eu acho que é muito importante realmente não esquecermos essas raízes e fazer esse exercício trazendo de facto para aquilo que é a nossa vivência, e acho que ele o faz muito bem. Eu ainda não explorei os outros dois discos, acho que vem aí disco novo ainda este ano. Este Cuties é de facto o primeiro avanço para esse disco. Mas os outros dois discos também quero ir lá explorar um bocadinho mais, sobretudo porque ele fala das temáticas principais como sendo a negritude e o amor. Então sou muito curiosa para perceber também o que é que vem daí. Não tenho muita informação sobre ele, não há nada, nem entrevistas recentes assim que eu tivesse lido. Por isso parece-me que ele está ainda a começar, sendo que já lançou dois álbuns, mas espero que em breve também possamos ouvir mais sobre ele. E claro, ouvir o novo disco. Para já ficamos com Cuties, este primeiro avanço do Herbert Almeida.
A bela Cuties de um Curtis Mayfield, Fela Kuti. A bela Cuties de um Curtis Mayfield, Fela Kuti. Maria, Teresa, Fernanda, Francisca, Jussara, Luanda. Um soco negro. milagre, mil lágrimas de Itamar.
Este Herbert Almeida é viciante. Isto podia estar a ouvir isto a tarde inteira. É mesmo muito, muito bom. E olha, mais um exemplo de uma canção que me passou totalmente ao lado, que não é exatamente recente, é de um álbum de 2022, e que eu acho que foi até o Nuno que fez um Shazam disto e depois mandou-me recentemente perguntar se eu conhecia esta canção da Courtney Barnett. Ele sabe que eu sou grande fã, não é? E realmente não conhecia. Aliás, por momentos achei que era uma coisa recente dela, não é? E vi mesmo este nome, o Sleater-Kinney, não conhecia. Portanto, aqui está toda a minha ignorância aqui para vocês verem. Então, aparentemente é 2022, é de um álbum... de covers de um álbum específico de 97 das Sleater-Kinney, das porque é uma banda feminina, uma banda bastante icónica, na verdade, do movimento Riot Girl nos anos 90, e que eu, claramente não conhecia, e de facto estou-me aqui um bocadinho a resumir as Bikini Kill e pouco mais, não sei muito sobre o movimento Riot Girl. E gostava de saber mais, estivemos aqui um bocadinho a falar em off sobre isso. Mas assumo toda esta ignorância de forma positiva, claro. Na esperança de poder trazer-vos também aqui um bom incentivo. Esta música é fantástica e fez-me realmente querer ir conhecer o álbum de 97, que se chama Dig Me Out, que pelo visto é um álbum assim de referência desta banda da Sleater-Kinney. O álbum de 2022, que faz esta homenagem com vários músicos a fazer estas versões, chama-se Dig Me In. E as Sleater-Kinney são, na verdade, são a Corin Tucker e a Carrie Brownstein, que são os membros fundadores aqui desta banda. Eu acho que várias mulheres passaram pela bateria, portanto por outros instrumentos, mas elas ficaram sempre... e realmente quiseram fazer aqui esta celebração e foram escolher, pronto, para um dos singles principais, esta canção Words and Guitar, foram escolher a Courtney Barnett, que sinceramente eu ainda não ouvi muito bem o original, mas mesmo que não conhecesse a canção original, eu ficava já presa nesta canção da Courtney Barnett, porque acho só viciante, incrível, e aposto que elas também acharam isso. Portanto, sem mais demoras, vou-vos deixar com Words and Guitar. Também um convite, caso não conheçam como eu, para conhecerem este Sleater-Kinney e para explorarem aqui este disco incrível de 97. Words and Guitar, I got it. Words and Guitar, I want it. Way too loud, I got it. Take.
Adorei esta canção também, esta versão, não é? Da Courtney Barnett, e fiquei com muita vontade também de descobrir mais.
Autoverme
instantâneo, e realmente há muita coisa ainda do movimento Riot Girl e tantas outras coisas para descobrir. Por isso, venha. É só ter tempo, não é? Para ir descobrir umas coisas novas. E por falar em tempo, aproveitei assim uns diazinhos de férias e acabei então de ler a autobiografia da Rita Lee, como estava a falar ainda há bocado, e adorei, claro, não é? Eu sou um bocadinho viciada em autobiografias e biografias de música, mas sobretudo autobiografias, acho sempre muito interessante tu veres o outro lado, não é? O lado de escritor ou de storyteller do artista, não é? E no caso da Rita Lee não foi exceção, realmente nota-se na forma como ela escreve aquele humor característico dela e também a subversão e pronto, a desbocada que é a Rita Lee nas canções e na vida pública, não é? Também está muito bem presente no livro. Eu li a primeira autobiografia, porque entretanto no ano passado acho que saiu a segunda parte, digamos assim, já com... esta parte da luta contra a doença, e, enfim, acho que saiu pouco antes ou depois da morte da Rita Lee, mas li, a que li foi a primeira, portanto é aquele livro que conta um bocadinho a história desde a infância, a relação dela com os pais e a família, que é um bocadinho louca, não é? O harém, como ela diz, que muitas mulheres, para o pai dela, não é? para o pai dela lidar. E então eu adoro ler essas histórias. Havia muita coisa que eu não sabia sobre a Rita Lee, essa influência também da família e outras coisas mais. E claro, as primeiras bandas, os Mutantes, não é? O nascimento dos Mutantes, a carreira dela a solo. Outras questões, os problemas com as drogas e com o álcool, enfim, até chegar ao romance tórrido com o Roberto Carvalho, que deu frutos depois, não, filhos e filhos discos, vá, basicamente, uhum. E grandes discos, grandes canções, enfim, eu não trago a Rita Lee, na verdade, já trouxe várias vezes e aproveitei aqui a autobiografia também para ouvir outras coisas, como eu estava a falar, o Itamar Assunção, por exemplo, que ela menciona, e tantas outras coisas, mas aproveitei para reouvir um disco que há uns anos descobri, entre aspas, não é? Um disco dos anos 70, claro, como não podia deixar de ser, do Arnaldo Batista, que era um dos Mutantes, não é? Ele e o irmão eram o outro... O terceiro elemento dos Mutantes, com a Rita Lee, que ela chama no livro de Usmano Batista, com Z, Usmano. Ela é muito engraçada a escrever. E o Arnaldo Batista tem assim, claro, a forma como a Rita Lee o descreve é só hilariante. É um tipo que cheira mal, sei lá, coisas assim que eu me lembro. E que era assim, mais ou menos talentoso, não é? Porque... não eram muito, na opinião da Rita, os Mutantes não eram tipo praticamente virtuosos, não é? Pá, mas às vezes não é preciso ser, não é? Mas pronto, basicamente ela teve uma relação muito interessante com e tempestuosa também com o Arnaldo Batista e com o Sérgio também, o outro irmão, que não acabou nada bem porque ela acabou por ser expulsa dos Mutantes. Mas ela acabou por casar com o Arnaldo Batista, tiveram assim um romance muito, muito crazy, não é? Foram viver lá para uma espécie de comuna no meio da serra. E o tipo, eu não sei quem era mais louco, se a Rita Lee, se o Arnaldo Batista. E então, pronto, mais uma vez, por causa disto tudo, por causa destas coisas todas que eu li, fui voltar a ouvir o Loki, que é um disco, não sei se é o primeiro disco a solo, acho que é o primeiro disco a solo do Arnaldo Batista, e que é só incrível de tão hilariante que é. Ele tem um estilo muito próprio, muito louco, não é? E a primeira canção que eu ouvi desse disco chama-se Cê Tá Pensando que eu sou Loki. E ela própria, a Rita Lee, chamava-o de Loki, não sei porquê, não fui investigar, ela não conta o porquê do Loki, mas enfim, devia haver aí alguma admiração ou qualquer coisa pela mitologia que depois deu origem a este disco e a esta canção incrível. E é por isso que eu trago para vocês, se ainda não conheciam esta faceta do Arnaldo Batista, assim um bocadinho mais louca do que, quer dizer, mais louca no sentido sonoro ou artístico, vá, porque os Mutantes sempre foram e sempre se caracterizaram muito também por essa loucura em palco e por tudo e por estarem nessa vanguarda, mas acho que é aqui um take diferente e ainda mais com essa descrição da Rita Lee. Por isso fiquei agora com Você Está Pensando Que Eu Sou Loki, do Arnaldo Batista, e nós voltamos para a semana. Não se esqueçam também de nos seguir nas plataformas, nas várias plataformas, e também na ES Rádio, onde passamos todas as terças às 19. Até para a semana.
Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Eu sou velho, mas gosto de viajar por aí. Cilibrina pra cá, cilibrina pra lá. Eu sou velho, mas gosto de viajar. Malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Malandro velho, não se mete no inguiço. A gente queimou muita coisa por aí. Ficamos até mesmo todos juntos, reunidos numa pessoa só.